Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Olá, pessoas! Vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde respondemos as suas perguntas. Eu sou o professor Yuri Motoyama. Estou aqui para responder suas curiosidades que envolvem ciência, treinamento e saúde. E no Drops de hoje nós vamos responder a pergunta do nosso ouvinte lá do Telegram. Ele é membro lá do nosso grupo do Telegram. Se você não sabe, a gente tem um grupo no Telegram lá onde a gente troca umas ideias, o pessoal envia sugestão de pauta. E a gente tem um grupinho lá, tem um pessoal bem legal. E quem mandou essa dúvida foi o Diego Dantas, que ele perguntou sobre treino recuperativo. Então eu vou responder aqui para vocês hoje. Treino recuperativo funciona? Por que que a gente tem que fazer a recuperação? Agora eu vou falar de um jeito bem rápido aqui. Os especialistas em fisiologia do exercício vão ficar bravos comigo. Mas, para você que não é da área da saúde, imagina que quando a gente faz um exercício físico, numa academia, uma caminhada, a gente leva o nosso corpo a um estresse. Então, pega essa palavra, estresse. Ah, não é aquele estresse de quando o teu vizinho tá com a maquita fazendo uma obra em cima da tua casa. Tô falando estresse físico. Leva o seu corpo a um estresse, a uma fadiga, a um cansaço, a um desgaste, né? Então, toda vez que você é submetido a um estresse, você precisa de alguma coisa ou de dar um espaço para o seu corpo se recuperar. E nessa jogada, de novo, de maneira bem simplista, entre estressa, descansa, estressa, descansa, que o nosso corpo se adapta a esse estresse e vai se tornando mais forte, vai se tornando mais resistente, vai se tornando mais flexível, e assim que a gente vai melhorando fisicamente, de maneira bem resumida. Então, o treino recuperativo, ele é uma estratégia que, em vez de você descansar, você vai realizar uma atividade, só que com uma intensidade e um volume reduzido. Então, com uma carga reduzida, com um tempo reduzido, uma distância menor, então é um treino, entre aspas, mais leve. A literatura científica, ela não é tão precisa com relação ao treino recuperativo, porque tem muitos tipos de treino recuperativo. Então, tem alongamento, tem gente que faz pesquisa com natação, tem gente que faz pesquisa com yoga, tem gente que faz pesquisa com corrida leve, tem gente que faz pesquisa com ciclismo, tem gente que faz pesquisa com ciclismo em bicicleta estacionária. Então, não é que a gente não tenha informações sobre o treino recuperativo, é que elas são pulverizadas em diferentes formas de treino, que fica difícil você sumarizar tudo e te dar uma resposta pontual. Porém, tem um ponto onde todas essas estratégias de treino recuperativo elas coincidem. São treinos que têm uma intensidade próxima ou abaixo do primeiro limiar de transição metabólica. Quem é da área da saúde sabe o que eu estou falando, né? A gente tem os limiares, eu gosto de chamar de primeiro limiar e de segundo limiar. Quem não é da área da saúde? Imagina que o nosso corpo, você pode fazer um teste, tá? Para saber isso. Ele tem marchas, igual um carro que tem a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha, né? Então o corpo, ele tem uma primeira marcha, que é uma marcha onde ele consegue gerar bastante energia por tempos prolongados. Só que ela não é uma marcha tão forte, ao contrário do carro. A primeira marcha do corpo, ela é uma marcha mais fraquinha, só que essa marcha dura bastante tempo. Ela é bem econômica, vamos dizer assim, tá? Então, se você realizar um treino recuperativo perto desse primeiro limiar, ou com uma intensidade abaixo dele, tá? Então, vou dar um exemplo prático. Se você fez um teste e seu primeiro limiar é correndo a 10 km por hora, então, seu treino recuperativo tem que ser perto de 10 km por hora ou para baixo. Então, 9 km por hora, 8 km por hora e assim por diante. Teve uma pesquisa que ela fez uma revisão sistemática e ele entrevistou vários atletas e perguntou quais eram os métodos que eles usavam para recuperação. Eu não vou entrar nesses métodos, que eu vou falar só sobre o treinamento recuperativo, mas só para vocês terem uma ideia e a gente poder fazer algumas comparações também. O mais utilizado, agora eu vou falar do primeiro, do mais utilizado para o menos utilizado. Mais utilizado, por incrível que pareça, é a sauna. Em segundo lugar, a massagem. Em terceiro lugar, o que eles chamam de Nap é você, aquela dormidinha que você dá no meio do dia, sabe? No meio do dia você almoça e vai dar uma dormidinha ali, né? Vai pôr a comida pra descansar, eu gosto de falar assim. Quarto lugar, uma noite longa de sono. E agora quando eu falo noite longa de sono, nos artigos eles colocam noite longa com mais de 9 horas de sono. Quinto, imersão em água. Normalmente é água gelada mesmo, né? Você faz uma imersão só as pernas ou às vezes o corpo inteiro. E o último, menos utilizado, são as vestimentas de compressão. O último, a imersão em água e vestimentas de compressão, é bem baixa, tá? A porcentagem das pessoas que usam essa estratégia. Mais da metade, é de 60% para cima, vão nessas quatro que eu falei. Aí, outra revisão sistemática, só que agora com meta-análise. Lembrando, rapidinho, revisão sistemática é um estudo que faz uma revisão de todos os outros estudos que foram publicados dentro de uma temática. E quando ele consegue, ele faz uma meta-análise, que é o quê? Extrair aqueles dados e fazer uma análise estatística em cima de tudo, para poder dar um direcionamento. Então, esse estudo ele comparou diferentes formas de recuperação, parecidas com o do estudo anterior, mas eu vou falar aqui porque tem algumas diferentes. Então, ele comparou massagem, imersão em água gelada, alongamento, meia de compressão, eletroestimulação, crioterapia, terapia hiperbárica e o treino recuperativo, que é o tema desse Drops. Se você for pesquisar na internet, nos artigos eles usam a expressão Active Recovery. E aí nessa revisão sistemática, o treino recuperativo, ele teve um efeito parecido com imersão em água gelada, só na dor muscular de início tardio. Lembra que a gente comentou no Drops passado sobre dor? Aquela dorzinha que fica depois do treino? Então, o treino recuperativo só tem efeito nessa dor que aparece pós-treino. Eles avaliaram também proteínas inflamatórias e a percepção de recuperação, e o treino recuperativo não afetou essas variáveis. Porém, em contrapartida, o treinamento recuperativo ele não foi superior a nenhuma outra técnica de recuperação em relação ao que eu falei, redução da dor, marcadores inflamatórios e a percepção de fadiga. A única coisa que a gente pode falar aqui nesta revisão é que o treinamento recuperativo ele tem um tamanho de efeito, é uma medida de efeito mesmo do método, na redução da dor muscular de início tardio nas primeiras 6 horas. Então parece que nas primeiras 6 horas o treinamento recuperativo ele dá uma reduzida boa na dor muscular, só que depois disso ele perde para a massagem, e a massagem ganha dele até 96 horas pós exercício, ele ainda tem efeito para atenuar essa dor muscular de início tardio. Se vocês forem dar uma olhada nos estudos que eu coloquei na postagem, né, eu sempre coloco as referências aqui, ou se você for fazer suas pesquisas, você vai ver que alguns estudos, os mais antigos, entre o período de 2000 e 2010, até anteriores a isso, eles ainda associavam o efeito da recuperação muscular, né, com a remoção de lactato. Tem alguns estudos que eu estava lendo aqui que eles até usavam a palavra ainda ácido lático, e eles associavam isso com a recuperação, porque acreditava-se que o ácido lático acumulava lá com exercício, e aí isso poderia ser um efeito que prejudicaria o músculo e remover aquele ácido. Então, vocês já sabem essa história toda, que se você é novo aqui no 4 de 15, isso é uma surpresa para você, para tudo que você está fazendo, para tudo. Se você estiver andando de carro, para o seu carro na rua, estaciona ele, sai do carro, dá uma respirada e volta aí alguns drops anteriores, volta alguns podcasts lá para trás. Se você escrever lá Lactato 4 de 15, a gente tem podcast explicando isso, tem um monte de coisa aí que não é novidade, tá? Isso aí é bem antigo. Então, muitos estudos eles avaliam a eficácia do processo da recuperação com a remoção desse metabólito. Mas até tem um estudo que está aqui na descrição também do episódio, que ele é de 2006, ele é antigo. E ele já questionava o lactato como forma de a gente avaliar a recuperação também. De forma geral, a estratégia da recuperação ativa ela não é ruim, né? Apesar de ela ter uma magnitude de efeito grande nessas primeiras 6 horas na dor muscular de início tardio, a gente tem alguns estudos que mostram redução de creatina quinase, que é um marcador de lesão também, que é utilizado para avaliar, né, lesão muscular. Então, nas primeiras horas após o treinamento, E se você fizer uma avaliação da creatina quinase nas pessoas que realizaram treinamento recuperativo, existe uma redução. E quando eu estou falando aqui de treinamento recuperativo, eu estou falando de você fazer exercícios entre os dias de treino, né? Ou uma série entre o treinamento principal e o próximo treinamento principal, né? Você fazer um exercício que seria o treinamento recuperativo, como uma estratégia de recuperação, tá? Então, esse treinamento recuperativo, ele tem efeito sobre a recuperação, se você for olhar, né? Ele tem algum efeito, mas se você for comparar com as outras estratégias, ele não é o melhor. Nessa meta-análise que eu estou comentando com vocês aqui, por exemplo, a massagem, ela se mostrou superior ao treino recuperativo e as outras estratégias, assim, de forma com uma magnitude de efeito bem grande. Tem um estudo que ele avaliou a taxa de recuperação do glicogênio muscular, comparando a recuperação ativa com a recuperação passiva. Então, quando você faz exercício, você gasta o estoque de energia do seu músculo, que é o glicogênio que fica armazenado lá no músculo. E eles observaram que quem fez a recuperação passiva, que é deitadão lá, perna pro alto, mão atrás da cabeça, teve uma taxa de recuperação de glicogênio maior do que quem fez a recuperação ativa. Então, pode pensar assim, pô, Yuri, então, né, melhor aí a gente fazer a recuperação, não usar a estratégia da recuperação ativa. Só que aí tem um parênteses, né, tudo tem um depende. Existem treinamentos, existem esportes, existem modalidades que você às vezes tem que fazer treinamentos técnicos, treinamentos táticos e o atleta ele não tem opção de descansar. Então aí a equipe que está trabalhando com isso tem que tentar às vezes fazer um treinamento, tentar encaixar um treino recuperativo ou que o treino recuperativo envolva movimentos e técnicas que eles precisam treinar de maneira técnica ou tática. Então tem todas essas estratégias que você pode tentar fazer também, tá? Mas de forma lógica, a gente pode pensar o seguinte, vê se você concorda comigo. Se você não concorda, escreve aqui nos comentários o que você acha dessa minha opinião. Agora estou falando minha opinião de merda, empurrei os artigos pro lado aqui, você está falando com Yuri. Se você é atleta amador e você precisa se recuperar de algum treino mais intenso, você é atleta amador, você não ganha dinheiro com o treino, você é amador. Fez um treino intenso e precisa descansar, cara, vá comer e dormir, né? Descansa um dia aí, né? Faz aí alguma coisa para você descansar, né? Uma alternativa boa. Ah, e tô falando de comer aqui e dormir, mas eu nem vou entrar aqui nas estratégias nutricionais, que aí é outro mundo que se abre, e eu também não seria a melhor pessoa para falar, mas existem também várias estratégias nutricionais que podem interferir no processo recuperativo, tá? Então, se você é amador, cara, não precisa ficar copiando o atleta e fazer treino recuperativo, né? Senta lá e a bunda no sofá e dá uma descansadinha um dia, se você fez um treino intenso e precisa descansar. Agora, se você é atleta profissional e tem que realizar um treino no momento que você deveria estar descansando, então, cuidado com a intensidade, próxima abaixo do L1. Lembrando que não existem evidências que o treino recuperativo pode ser prejudicial também, né? Em nenhum momento eu vou falar para vocês aqui, li também em nenhum lugar. Ah, um artigo fez um treino recuperativo e comparou com outro grupo que descansou e o treino recuperativo foi pior, a pessoa piorou, né? Não tem efeitos prejudiciais, tá? E para finalizar, vou deixar um recado aqui para você que não é profissional da educação física. Se você é atleta, entusiasta, considere com muito carinho ter um treino montado por um profissional de educação física, né? Porque aí ele pode distribuir as cargas de forma diferente durante a semana e cada treino que você vai fazer, às vezes pode precisar de períodos de recuperação, às vezes você pode treinar todo dia, mas todo dia você está treinando grupos musculares diferentes, ou às vezes você pode treinar todo dia, mas todo dia você está treinando intensidades diferentes e manejando e gerenciando esse estresse causado pelo exercício de forma a atingir o seu objetivo, tá? Então, por isso, sempre procure um profissional qualificado para te ajudar a pensar nisso. Beleza, então, gente. Pergunta respondida. Muito obrigado, Diego, pela pergunta. Espero aí você com suas dúvidas para um próximo Drops. Um abraço.